Bom, o Ministério, no início eu mencionei que o Ministério do Meio Ambiente ele tem priorizado a questão do resíduo sólido urbano, principalmente apoiando a parte de gestão, estruturação de gestão, que é o estruturar arranjo de consórcio público, tá? E o Ministério do Meio Ambiente também tem recursos direcionados para algumas bacias hidrográficas prioritárias, exemplo do Bacia de São Francisco, onde eles. Até por questões ambientais, o próprio licenciamento da transposição obrigou o Ministério do
Depende
Meio Ambiente a atuar,
até
tá?
relação.
Nós temos uma ação articulada, a nossa maior articulação como Ministério do Meio Ambiente, no momento, é para o tema resíduos sólidos urbanos.
Tá certo.
Nós estamos até tentando desenhar um programa aí, de modo que haja uma atuação conjunta. O Ministério da Cidade atuando mais na parte de infraestrutura das obras e contando com suporte do meio ambiente na parte de gestão. Que a gente, o nosso foco é a destinação final, é aterro sanitário, e o meio ambiente entraria com aspectos como reciclagem, coleta seletiva, de modo a complementar as ações.
Muito obrigada, ótimo. Esclarecido agora. Convido então para agora fazer uso da palavra o doutor Daniel Todman Montandon, diretor de Planejamento Urbano da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades.
Bom dia, cumprimento a senadora Ana Amélia e os demais senadores presentes e membros da mesa, colegas aí do Ministério. Em nome do secretário também, eu cumprimento a todos, secretário Norman de Oliveira. A Secretaria Nacional de Programas Urbanos, ela não tem ação específica na área de infraestrutura. Vou mais discorrer aqui sobre os programas da Secretaria. Né, e focar um pouco numa questão de plano diretor. A Secretaria ela tem quatro programas, são programas relacionados a apoio ao planejamento urbano, é um programa de apoio à regularização fundiária urbana, um programa de redução de riscos e um programa de reabilitação de áreas centrais. De todos esses programas, o único que está no PAC-2 é o programa de redução de risco, que ele envolve intervenções em encostas, né, redução de risco em encostas relacionadas a deslizamentos, e no PAC-2 ele engloba um valor total de R$ 1 bilhão. A Secretaria também tem um programa relacionado à regularização fundiária urbana que busca fazer apoiar não só municípios, mas também estados, instituições para fazer a regularização fundiária urbana e não só aquela regularização relacionada aos assentamentos precários, mas principalmente aquela regularização de territórios. A Secretaria tem uma ação articulada com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para promover a implementação do Terra Legal na sua dimensão urbana, no processo de transferência de terras do INCRA, da Amazônia Legal aos municípios, tanto em áreas consolidadas quanto em áreas de expansão urbana. A Secretaria participa tanto do processo de doação das áreas, aí fazendo um parecer da sua adequação ao Estatuto da Cidade, quanto também a apoio, em alguns casos, à titulação, né, e ao processo de doação. Relação ao programa de reabilitação de áreas centrais, é um programa que ele tem como foco a melhor ocupação dos vazios urbanos em muitas cidades brasileiras que têm áreas ociosas em áreas centrais, né? E no caso do programa de planejamento urbano, que eu queria comentar um pouco mais, é um programa que ele tem um foco na implementação do Estatuto da Cidade, no processo de implementação dos planos diretores, mas não só dos planos diretores, mas também dos demais instrumentos do Estatuto da Cidade que estão articulados ao plano diretor. O Estatuto da Cidade, ele coloca a obrigatoriedade a planos diretores para municípios com mais de 20 mil habitantes, assim como está na Constituição, municípios integrantes de regiões metropolitanas, municípios inseridos em áreas de impacto de grandes empreendimentos e municípios de região de interesse turístico, mas não tem expressa a obrigatoriedade do plano diretor para a área de fronteira. Embora o Conselho das Cidades, nas suas resoluções, recomenda que se faça o plano diretor em todos os municípios brasileiros. A gente percebe aí, principalmente de 2001 a 2009, se nós considerarmos os dados da MUNIC e do IBGE, uma evolução expressiva de planos diretores nos municípios. De 2005 a 2009, por exemplo, mais do que dobrou o número de planos diretores Em municípios com obrigatoriedade, a gente já tem aí quase 90% dos municípios com seus planos diretores. A secretaria tem acompanhado esse processo e fazendo algumas atividades de apoio, com foco em assistência técnica e capacitação. No caso do PPA 2012-2015, a secretaria ela incorporou todos esses programas que eu citei, e trazendo a regularização fundiária para uma ação de planejamento urbano. Antes ela estava vinculada a um programa da habitação, de urbanização de assentamentos precários, e hoje a regularização fundiária urbana ela está vinculada ao planejamento urbano. A secretaria tem buscado fazer um apoio, vamos dizer assim, também aos municípios impactados por grandes obras de infraestrutura, no sentido de acompanhar o processo de elaboração do plano diretor. Assim, estamos tendo essa ação, por exemplo, pelo Ministério das Cidades, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, né, por conta da obra de Belo Monte. E não temos uma ação específica para a área de fronteira. Nós temos, como os recursos da secretaria são recursos mais voltados a atividades meio, né, como apoiar plano diretor, apoiar processo de regularização fundiária, esses recursos a gente opera por meio de transferências voluntárias, com convênios e contratos de repasse, mas esses recursos eles diminuíram sobremaneira aí nos últimos anos, sendo que, então, a ação de infraestrutura mesmo, que está relacionada à secretaria, é mais essa ação de redução de risco em deslizamento de encosta. A secretaria também, no PPA 2012-2015, tem uma ação mais forte em outras frentes para redução de risco, gestão integrada e prevenção de desastres naturais, mas eu acredito que não é o caso aqui de ser tratado, né, no âmbito dessa audiência pública, posto que o foco principal é a questão de área de fronteira. Então, eu coloco a secretaria aí à disposição para a gente poder colaborar e dirimir mais dúvidas aí se surgirem. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Daniel Mantandon. Eu, antes de passar a palavra ao próximo convidado, que encerra esta parte das exposições dos convidados, eu queria renovar a informação de que estou presidindo interinamente, em nome do senador Mozarildo Cavalcante, que preside esta subcomissão permanente da Amazônia de Faixa de Fronteira da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. E hoje é um data muito especial, e agora, antes de chamar o convidado, que representa o Ministério das Relações Exteriores, para os gaúchos como eu e quase o senador Valdir Raup, que é o representante do PMDB de Rondônia, porque hoje é a data Farroupilha e o Rio Grande, em matéria de fronteira, tem autoridade, não é, ministro, de falar sobre isso, porque foi o Estado que defendeu a divisão territorial hoje existente no nosso país, historicamente, há vários séculos. Então, é muito importante porque a gente esteja debatendo hoje aqui, e eu tenho muito orgulho de estar fazendo isso em nome do senador Mozarildo Cavalcante, com esta referência específica do que significa o 20 de setembro para os gaúchos nascidos ou gaúchos honorários também, que conhecem bem a nossa história. Eu passo com muita honra a palavra ao ministro João Luiz de Barros Pereira Pinto, que é diretor do Departamento de América do Sul 1 do Ministério das Relações Exteriores.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Bom dia a todos. Como meio gaúcho, meu pai era gaúcho, de Santa Maria.
Então, ótimo, então, Santa Maria da Boca do Monte, exatamente. O coração do Rio Grande ali.
Eu tenho muito prazer em voltar aqui à Comissão da Amazônia em Faixa Fronteira. Como eu costumo dizer, a jurisdição do Itamaraty começa do lado de lá da fronteira. Mas, nos últimos anos, cada vez com maior frequência, nós temos sido chamados a atuar, ou pelo menos a discutir assuntos do lado de cada fronteira. A nossa prioridade no Itamaraty não são os 588 municípios da faixa de fronteira, mas os 122 que estão na fronteira, né? Esses são os que, em geral, têm um impacto maior com os nossos vizinhos, especialmente as 28 cidades gêmeas, que apresentam, muitas vezes, situações curiosas e, por que não dizer, kafkianas. Por exemplo, o caso de... Enfim, mantenhamos-nos na fronteira sul, Rio Grande do Sul, Aceguá, que tem Chuí, mas especificamente Aceguá. Aceguá, o Ministério da Integração Nacional, enfim, com apoio nosso, está tentando, com recursos do FONSEM, fazer enfim, implantar o sistema de saneamento básico das duas cidades. E por que com recursos do FONSEM? Porque o Brasil tem dinheiro, mas o Uruguai não tem. E o dinheiro brasileiro não pode ser usado para obras no Uruguai. E não faz sentido fazer a obra só na parte do brasileiro. Enfim, Jaguarão e Rio Branco têm uma situação parecida. Uruguaiana, Passos Livres, a mesma coisa. Enfim, os dejetos são vertidos diretamente no rio, sem qualquer tratamento, e isso, enfim, afeta não só a qualidade da água, enfim, na região, como o Uruguai começa a se preocupar com esse estado de situação, né? A realidade é que a nossa fronteira, sendo praticamente na centro da América do Sul, hoje em dia mostra um déficit de infraestrutura terrível. Uma situação curiosa, né, que os Estados Unidos, desde o século XIX, tenham ligado o Atlântico-Pacífico e que nós só agora, tá, via Peru, tenhamos conseguido fazer isso. Há vários projetos que envolvem diversos países para fazer eixos em outras regiões, como já foi mencionado aqui, mas sempre a nossa herança comum nos traz problemas. Por exemplo, interligar o Nordeste ao Sul com eletricamente é fácil, mas integrar Uruguaiana a Passos de Los Libres é dificílimo, porque são ciclos diferentes. Nós usamos 60 ciclos, eles usam 50 ciclos.
Os trilhos também de
bitolas. As bitolas diferentes, enfim, tudo, sistemas de televisão diferentes. Agora, enfim, o sistema nipo-brasileiro de televisão digital, há uma certa uniformidade, certa, porque a Colômbia decidiu usar outro. Mas, até recentemente, enfim, cada país tinha um sistema próprio, né? Problemas com a utilização de emissoras de rádio, por exemplo.
Hoje
está sério. É uma coisa complicada. Enfim, a título de curiosidade, um juiz eleitoral em Foz do Iguaçu mandou um ofício para o Itamaraty reclamando de propaganda eleitoral na época das eleições do outro lado.
Que enfim, pode.
E que não havia como impedir a transmissão. Mas, enfim, esse tipo de falta de regulamentação é uma coisa que nós precisamos atuar com mais ênfase. Outro ponto que o Itamaraty hoje em dia está estudando como Ministério do Meio Ambiente é uma coisa que foi mencionada aqui, que é o tratamento de resíduos sólidos. A cidade de Santana do Livramento, hoje em dia, tem que levar o seu lixo urbano a 250 quilômetros de distância. A cidade de Rivera, ou seja, atravessando a rua, tem um aterro sanitário capaz de atender as duas cidades por mais de 70 anos.
Isso vale, doutor ministro João Luiz, também para a área médica. É, do outro lado da rua, tem um hospital que pode fazer hemodiálise. E o paciente de Livramento tem que ir a Santa Maria, que são alguns quilômetros, porque não há uma harmonização desses acordos.
Esse, enfim, está parcialmente solucionado, porque o Brasil e o Uruguai assinaram um acordo que permite que os municípios de um lado contratem serviços médicos do outro lado da fronteira. Então, com...
É que a prática aí do que está escrito é muito, vai demorar tanto tempo, né?
Há coisas curiosas, quer dizer, nós aqui em Brasília, nas capitais, Montevidéu e Brasília negociaram o acordo, achamos que tínhamos resolvido tudo. Mas aí chega o momento da implementação.
E aí
começam os problemas não previstos. Por exemplo... O sistema de saúde uruguaio, ele é muito centralizado. Então, o diretor do hospital não tem como receber os recursos do lado brasileiro, porque não estão no orçamento dele. Os nossos prefeitos não sabem como pagar, porque o lado de lá quer pesos uruguaios, e nós pagamos com reais. Então, esses problemas, óbvio, eles estão começando a ser solucionados. Encontramos, enfim, fizemos reuniões com os órgãos de controle, TCU, a Controlaria da República, sim, e os respectivos órgãos do outro lado, para encontrar soluções práticas de como resolver isso. Porque realmente não faz sentido.
Você tem um acordo que
atravessar a rua para fazer hemodiálise e ter que fazer.
Andar vários quilômetros para.
Quase 400 quilômetros, duas vezes por semana. Então, esses pequenos problemas...
Ajustes necessários.
É o que, enfim, tem nos tomando cada vez mais tempo, e é uma problemática extremamente rica e interessante, porque é uma coisa curiosa, com a Argentina nós temos acordos de escolas bilíngues. O que está resultando desse esforço é uma coisa muito curiosa, é a futura extinção do portunhol na fronteira, porque as crianças fazem questão de saber as duas línguas.
O ideal seria chegar ao nível do Canadá, da parte francesa do Canadá.
Exatamente.
Falar automaticamente as duas.
As duas. E eu acho que é o que vai acontecer na fronteira mais cedo ou mais tarde. Uma coisa que nós temos notado no Itamaraty é que muitos dos acordos que são feitos a nível nacional, ou seja, país a país, têm, às vezes, muito impacto na fronteira. Mas há um profundo desconhecimento dos cidadãos da fronteira dessa legislação que os beneficia. E esse é um esforço que deveria ser ampliado, a divulgação dessas vantagens, vamos dizer. Porque não se resume ao cidadão comum, também aos líderes políticos, às lideranças políticas e administrativas e empresariais.
Ministro, eu agradeço muito Vossa Excelência pela exposição. E agora a gente tem um tempo de... Eu apenas acrescentaria, além dessas outras demandas, no caso específico do Rio Grande do Sul, porque é o estado que tem fronteira direta com o Uruguai, não só as fronteiras secas ou gêmeas, cidades gêmeas, que é o caso de Chuí, Chuí, Aceguá e Livramento Rivera, porque são ruas que separam. No caso de Jaguarão com o Rio Branco, no caso de Quaraí com Artigas, são pontes que separam. Tiro já a Argentina de lado. Mas ali existe, o governo uruguaio criou o sistema dos free shops da fronteira, e isso tem demandado aí uma preocupação do setor empresarial do lado gaúcho, né, do lado do Rio Grande do Sul, em função de que o comércio está perdendo cada vez mais o seu espaço, e em função do atrativo que tem o free shop. Estamos com um projeto na Câmara criando igual tratamento. Quer dizer, eu vejo que no Itamaraty não há nenhuma resistência. O ponto de vista é tributário apenas para dar esse tratamento de igualdade. Eu queria ver se o senador Waldir Haupt quer interagir com os palestrantes que acabaram de fazer a sua exposição, para a gente prosseguir e dar curso à audiência pública.
Queria cumprimentar a presidente Ana Amélia, a senadora Ana Amélia, já aproveitar para parabenizar aí o Rio Grande do Sul. Eu sou, como você, Vossa Excelência falou, quase gaúcho, mas eu nasci em Santa Catarina, no sul, na divisa, no município de São João do Sul, onde o rio Mampituba faz divisa de Santa Catarina com o Rio Grande.
Você é um cidadão multinacional.
Torres, Rio Grande do Sul, São João do Sul, Santa Catarina. Mas a minha mãe mora em Capão da Canoa, há mais ou menos 40 anos, meu pai falecido e sepultado no Rio Grande do Sul. Tenho uma irmã que mora em Porto Alegre, tenho vários irmãos em Capão da Canoa, tenho uma irmã que mora em Torres. Então, minha família quase toda está no Rio Grande do Sul. Então, é Rondônia, que é o meu estado que me acolheu, né?